Boa tarde mais uma vez, senhores deputados. Vamos então dar início à audição da Câmara Municipal de Porto sobre o setor de táxi, representada aqui pelo Sr. Vereador de Pelouro Desenvolvimento Económico e Social, Dr. Ricardo Valente. Vamos utilizar a mesma metodologia que utilizámos na Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, uma primeira ronda de 5 minutos com resposta conjunta e depois, se os senhores deputados julgarem conveniente e importante, uma segunda ronda de 3 minutos também com resposta conjunta. Eu já falei com o Sr. Vereador, que mostrou disponibilidade de dispensar a intervenção inicial, e nesse sentido passaremos de imediato às questões dos parlamentares e queria começar obviamente pelo grupo parlamentar que requereu esta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. Deputado Carlos Pereira. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à presença do Dr. Ricardo Valente. Cumprimentar também os colegas depois deste período de férias e agora neste recomeço de trabalhos. Gostaria de começar por dizer que isto é um tema que, enfim, é controverso, não é sequer novo. Temos vindo a discutir na Assembleia da República já há alguns meses estas questões. Digamos que estas audições integram-se num conjunto de audições que têm vindo a ser feitas na sequência de algumas manifestações que ocorreram, mas que me parece agora que também podem ser úteis para aquilo que está a ser feito no quadro do Governo, não é? Na sequência de um conjunto de intervenções que o Governo da República tem tido com estas entidades, com as associações de táxis, e que começaram basicamente no dia 24 de Fevereiro, numa primeira reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, e essas associações na sequência de manifestações que ocorreram. Ou seja, entre 24 de Fevereiro e 1 de Junho ocorreram algumas reuniões, sublinho uma delas que, a 29 de Abril, que permitiu a criação do grupo de trabalho que já terminou e já apresentou as recomendações ao Governo da República. Sublinho também uma reunião ocorrida a 16 de Março, onde foram propostas 10 medidas para o setor do táxi e um investimento de 17 milhões de euros para o setor, no sentido de ajudar o setor a estes novos contextos. E julgo que nós hoje compreendemos que somos todos convocados para um novo desafio, que é um desafio de conseguir, de alguma forma, neste novo contexto, que o Governo e também a Assembleia da República seja capaz de apresentar uma solução que equilibre todas as questões que estão em cima da mesa. Algumas delas já discutimos aqui, portanto nem vale a pena talvez aprofundá-las, mas há algumas questões que vale a pena sublinhar e de alguma forma pedir a opinião da Câmara Municipal do Porto, através do Dr. Ricardo Valente, nomeadamente aquilo que referi, que é o que é, quais são, digamos assim, os contributos, ou quais foram os contributos da Câmara Municipal do Porto na sua participação no Grupo de Trabalho, dado que as conclusões do Grupo de Trabalho não são totalmente públicas e, portanto, algumas das coisas já sabemos, mas que vimos apenas pela imprensa e, portanto, também aguardamos que essas conclusões nos sejam fornecidas, mas, de alguma forma, era importante perceber quais foram os contributos da Câmara Municipal do Porto para esse Grupo de Trabalho. Sabemos que algumas das conclusões que já são públicas não foram totalmente aceitas por algumas das associações do setor e, portanto, também queremos saber a opinião da Câmara Municipal do Porto sobre essa posição, que, como disse, também foi pública e acho que isto é muito importante nesta altura, para, de alguma forma, depois daquilo que é, que foi, aliás, o trabalho feito pelo Instituto de Mobilidade, que está a ser feito pelo Instituto de Mobilidade e de Transportes, que é a criação de uma legislação que permita integrar todas estas questões e esta problemática, a Assembleia da República também se poder pronunciar. E para nós nos podermos pronunciar e, eventualmente, até adaptar essa proposta que possa vir do Governo, é importante que nós possamos conhecer todas as realidades e todas as sensibilidades que interessam neste tema. E, portanto, volto a dizer e a sublinhar, era muito importante conhecer aquilo que são os contributos da Câmara Municipal do Porto e a posição da Câmara Municipal do Porto sobre esta questão. Uma outra questão que julgo importante e que, de alguma forma, também foi referida aqui, aqui nesta sessão anterior, na sessão anterior pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tem a ver com o tema dos licenciamentos de novos táxis e, portanto, ficamos a saber que no caso da Câmara Municipal de Lisboa não há licenciamentos novos há 15 anos. Era importante também já agora perceber como é que é o caso da Câmara Municipal do Porto, também perceber que custos de licenciamento é que estavam afetos, se estão afetos a essas matérias, para também compreendermos bem, de alguma forma, qual é a dimensão deste setor. Porque há aqui, na verdade, um perigo que é algo que nós temos que ter em consideração, que é a circunstância de alguma forma, haver um descontrole qualquer no mercado em termos de oferta deste tipo de transporte, não é? E esse descontrole levar a uma canibalização deste tipo de serviços. E essa canibalização pode provocar uma perda de qualidade e até uma perda de disponibilidade deste tipo de serviço, que é absolutamente essencial para todos os cidadãos. E, portanto, é importante, como disse, conhecer este tipo de matérias e perceber o que é que está em causa. E termino sublinhando que, nesta altura, era absolutamente essencial compreender bem a posição da Câmara Municipal do Porto para perceber como é que depois nos posicionaríamos numa futura apreciação legislativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares tem que se ausentar e, nesse sentido, houve um acordo dos grupos parlamentares no sentido de ser, de imediato, o grupo parlamentar do CDS a tomar a palavra. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo muito ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do PST que me permitiu esta alteração aqui no nosso trabalho normal. E, como é óbvio, agradecer muito a presença do Sr. Vereador, que na Câmara do Porto, ainda por cima, tem este pelour e esta mesma responsabilidade. Nós, como sabe, recebemos, mesmo na hora anterior, o Presidente da Câmara de Lisboa e, portanto, o conjunto de questões que eu lhe vou colocar são muito semelhantes ao conjunto de questões que coloquei também à Câmara Municipal de Lisboa. Nós sabemos que foi criado um grupo de trabalho com a Presidência, com a coordenação do IMT, que contou com o contributo de muitas entidades na qual se insere, e bem, a Câmara Municipal do Porto. Não temos ainda acesso às conclusões, ao relatório desse mesmo grupo de trabalho, aliás, já as pedimos formalmente, ainda não as recebemos, portanto, não posso pronunciar sobre a totalidade dessas mesmas recomendações, mas conhecemos algumas notas públicas, um comunicado que saiu no passado dia 1 de julho desse mesmo grupo de trabalho. E uma das conclusões desse grupo de trabalho aponta para a regulamentação da atividade de transporte em veículo descaracterizado, limitado a pedidos de origem em plataformas eletrónicas. Tem muito a ver com o tema que nós hoje estamos aqui a discutir. E nós até sabemos que, do ponto de vista do conjunto das entidades que fizeram parte desse grupo de trabalho, pelo menos duas, a Federação Portuguesa do Táxi e a Antral, foram muito contrárias a estas conclusões e disseram-no logo. E nesse sentido, eu gostava de perceber também qual é que foi a posição da Câmara Municipal do Porto, o que é que a Câmara Municipal do Porto defendeu nesse mesmo grupo de trabalho, e já agora também, que tipo de sugestões, que tipo de indicações, propostas é que a Câmara Municipal do Porto terá feito também nesse grupo de trabalho. Se pudesse partilhar essa matéria connosco, isso para nós seria muito relevante, até porque, como é óbvio, o Parlamento vai manter aqui um acompanhamento sobre esta matéria e, como é óbvio, até eventualmente participar na própria produção ou pelo menos na apreciação da legislação que vier a ser produzida nesta mesma matéria. Depois faço-lhe um segundo grupo de questões, que para nós também é bastante relevante. Percebendo a importância que toda a atividade do transporte público de passageiros tem numa cidade como o Porto, e percebendo também que houve recentemente um conjunto de reuniões entre a Câmara Municipal do Porto, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, e também um conjunto de representantes da área do táxi, do negócio dos táxis, perceber que tipo de ajudas, que tipo de apoios é que eventualmente a Câmara Municipal do Porto está a estudar para este setor. Para lhe dar um exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa dizia-nos que uma das matérias que achava que era muito importante era, por exemplo, tentar utilizar fundos comunitários para fazer uma renovação da frota dos táxis do ponto de vista da eficiência energética, para poder passar a ter dentro da cidade de Lisboa uma frota muito mais ecologicamente responsável, chamemos-lhe assim, com emissões muito menores. E, portanto, também nesse sentido, perguntar que tipo de ideias é que a Câmara Municipal do Porto tem, que tem vindo a discutir também com os próprios representantes deste setor, para poder ajudar também, em algum sentido, um setor que neste momento está com as dificuldades que todos nós conhecemos e que são públicas. E, acima de tudo, passa um bocadinho tempo. Por isso, uma das questões que eu também discuti um pouco com a Câmara Municipal de Lisboa foi o peso da fiscalidade fiscal e parafiscal de taxas também sobre este setor e também nesse sentido perguntar-lhe o que é que a Câmara Municipal do Porto pensa também relativamente a essa matéria. Eu não vou ter a oportunidade de ouvir as suas respostas, mas garanto-lhe que quer através dos meios tecnológicos que hoje temos de gravação, quer através de representantes do Grupo Parlamentar do CDS que aqui ficarão, terei a oportunidade depois de poder apreender as suas respostas e mais uma vez pedindo desculpa por esta minha ausência.
Obrigado, Sr. Deputado. Voltaríamos então à ordem normal de intervenções dos parlamentares presentes. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto, Dr. Ricardo Valente. E no respeito absoluto pela instituição e no respeito absoluto pelo Sr. Vereador e, aliás, no respeito pessoal que tenho e que sei, que ou creio que é recíproco, permita-me manifestar, antes de mais, e uma questão prévia, que é alguma estranheza. Alguma estranheza, desde logo, não deixar de registar que, da mesma forma que a Câmara Municipal do Porto, perante um tema destes, da sua importância, que anda há meses e meses e meses, nas primeiras páginas dos jornais, entendeu fazer-se representar nunca abaixo do seu Presidente e com isso deu um sinal político e um sinal político que não deixei de registar, também tem que registar com a mesma consideração, mas de toda forma registar do ponto de vista político que a Câmara do Porto assim não entendeu. Também registar alguma estranheza, se é vereador, sem prejuízo daquilo que são as suas competências, se não fossem outras as suas competências específicas, para além do que é a variação e o seu percurso profissional, não deixar de registar que, ainda para mais, no seu caso, eu diria que é quase injusto, porque este percurso é um percurso de muitos meses que o apanha numa travessia. E, portanto, vir dizer o que é que foi a evolução da posição da Câmara do Porto em relação a este tema, quero acreditar, oxalá que não, lhe provocará certamente alguma hesitação ou desconhecimento. E, por último, manifestar igualmente alguma estranheza, embora a explicação deve existir e nós vamos ouvi-la certamente, e isso lhe pedia, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa esteve acompanhado da Diretora Municipal da Mobilidade e Transportes, sendo que a Câmara do Porto, salvo outra informação, tem um vereador especificamente dedicado à mobilidade e entendeu fazer deslocar à Assembleia, e oxalá tenha uma boa explicação para isso, o vereador do Desenvolvimento Económico. Não estou a dizer que são áreas totalmente longínquas ou que nada têm a ver uma com a outra, mas, de todo modo, são diferenças e diferenças que têm de registar com alguma estranheza. Em relação a este tema, parece-me que quase todas as perguntas foram feitas. Aquilo que, aparentemente, o Partido Socialista quis fazer, e se calhar quis fazer em boa hora, foi ouvir entidades pela sua importância, pela sua relevância, pela sua proximidade, e pela sua responsabilidade estão mais perto do problema. Devia dizer que chegamos agora ao problema, quem disser isso de facto não pode de forma nenhuma ser chamado e ser ouvido, porque o problema já existe há muito tempo. Aliás, começamos a chegar ao momento em que começa a ficar feito o diagnóstico, o que falta mesmo é a terapêutica, e a terapêutica não compete, certamente, neste caso, ao PSD implementar. Mas, de todo modo, sabendo que a Câmara Municipal do Porto, tanto quanto sei e tanto quanto creio que saberá, esteve presente no grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, certamente que participou, certamente que levou as suas ideias e certamente que comungou ou discordou daquilo que foram os resultados. Embora os resultados não sejam conhecidos em toda a sua profundidade, gostaria de saber um pouco, secundando o deputado CDS-PP, Luís Pedro Mota Soares, quais foram as propostas que a Câmara Municipal do Porto levou a este grupo de trabalho? 2, se essas propostas se as viu refletidas naquilo que são as conclusões? 3, até que ponto é que as conclusões do grupo de trabalho refletem aquilo que o Porto acha ou se não concorda com elas, até porque elas não foram, não só não foram unânimes, como nem sequer reuniram à sua volta todos os principais interessados no tema? Não querendo aqui, e eu concordo um pouco com o deputado Bruno Dias, quando diz que nós não podemos pessoalizar uma empresa, vamos manter isto ao nível da atividade, mas de facto havia quase um elefante no meio da sala quando se fala do tema, que é uma empresa que foi a primeira que chegou e que adquiriu uma enorme notoriedade e que para nenhum efeito, escrito a outro, foi ouvida sobre o tema no âmbito do grupo de trabalho. E portanto, além disso, também gostaria de saber, porque tanto quando sabemos, e se não for assim, por favor corrija-me, a própria cidade do Porto, seja no contexto do seu relacionamento económico e não só com os agentes da cidade, se relaciona com eles e os ouve, mas neste caso específico, ou se quiser, ainda mais neste caso específico, certamente que ouviu os principais interessados. Mesmo que eu ande mais táxi em Lisboa do que no Porto, e há uma diferença, não sei se é da temperatura, mas há uma diferença de facto entre os dois tipos de atividade em Lisboa e no Porto, de táxi, porque eu ando de táxi. A verdade é que gostariam de saber qual é o contributo que a Câmara Municipal do Porto pode trazer a este debate, fruto do debate que faz ao nível local e de proximidade com aqueles que são os interessados em ultrapassar esta questão, desde logo porque ela tem, e há pouco referi a isso, duas componentes que são diferentes. Uma questão é discutir a inovação e de que forma é que nós adaptamos àquilo que é a dinâmica social, cultural e até económica. Outra forma é a regulamentação e perceber como é que não há aqui a criação de regras comuns que a todos vinculem para que não haja aqui ganhos ou vantagens injustas. Sr. Vereador, era à volta destes temas que gostaria de saber a posição da Câmara Municipal do Porto, que aqui representa hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao representante do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o representante da Câmara Municipal do Porto, o Sr. Vereador Dr. Ricardo Valente, e agradecer a sua disponibilidade para eventualmente responder às questões que os grupos parlamentares aqui estão a colocar. Não entro nessa, digamos, nessa suspeita que a Câmara Municipal do Porto devia ter mandado outra pessoa ou deixar de mandar. Eu acho que cada organismo e instituição é livre de fazer as escolhas que quiser essas escolhas ficam com quem as faz, portanto, eventualmente, isso será um problema da Câmara Municipal do Porto no futuro e não nesta audição. Portanto, partindo deste pressuposto de que estamos todos mais ou menos em igualdade de circunstâncias na necessidade de esclarecer a posição da Câmara Municipal do Porto relativamente ao setor do táxi, eu queria começar por lhe perguntar, Sr. Vereador, qual é a opinião da Câmara Municipal do Porto em relação ao setor do táxi na cidade do Porto? Porque um dos grandes pressupostos desta discussão toda que está em curso na Assembleia da República tem a ver com duas questões. Uma, com uma necessidade que todas as entidades públicas e privadas reconhecem, que tem a ver com a necessidade de modernizar o setor do táxi. Isso parece ser um elemento comum mesmo às entidades que organizam os taxistas, a Antral, a Federação Portuguesa do Táxi aqui em Lisboa e outras entidades que intervêm noutros pontos do território. E, portanto, aqui colocava-se de que forma é que a Câmara Municipal do Porto entende que faz sentido falar na necessidade de modernizar o setor do táxi. O que é que quer dizer isso para a Câmara Municipal do Porto, a modernização do setor do táxi? E a segunda questão, que tem a ver com todo este processo, diz respeito ao surgimento de uma série de serviços de tipo de táxi, que são serviços ilegais, como tal determinados pelo Tribunal, nomeadamente pelo Tribunal de Lisboa, que, até ver, constituem um elemento de jurisprudência na fiscalização, na necessidade de fiscalizar uma atividade que é prestada por determinadas empresas e não apenas por plataformas tecnológicas em abstrato, é por determinadas empresas que operam ilegalmente no território nacional e que, mais do que operarem no território nacional, as receitas dessa operação vão diretamente para o estrangeiro, sem passar por qualquer, digamos, crivo de fiscalização e de regulatório, que qualquer outra atividade económica que se baseia neste território é obrigada a fazer à face da lei, pagando impostos, pagando contribuições para a Segurança Social, pagando taxas de licença de utilização. Portanto, há aqui uma série de operadores que estão provavelmente convencidos que, através de uma, digamos, de uma interpretação criativa das regulamentações que existem nos diferentes países para esta atividade económica, podem impunemente continuar a operar durante anos consecutivamente nas barbas das várias entidades que têm por obrigação a fiscalização dessa atividade, podem continuar impunemente sem qualquer tipo de penalização por esse facto. Tivemos há bocado aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que nos deu, na minha opinião, uma resposta perfeitamente surpreendente. Questionado sobre o facto de, na atividade do táxi, ser obrigatória uma licença de utilização que é emitida pela autarquia, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa confessa que, primeiro, emite licenças de utilização do táxi, mas depois não tem competência para fiscalizar. Para fiscalizar, portanto, o seu uso, e para o Sr. Presidente da Câmara é normal que as licenças do táxi, que custam 400 euros, sejam transacionadas no mercado secundário a 10 mil ou 15 mil euros de custo. Eu creio que isto é uma questão bastante, é uma resposta pelo menos bastante sui generis. Gostava de saber qual é a sua opinião relativamente ao comércio que se faz, para o comércio paralelo, e que eu me atreveria inclusivamente a retomar os termos da Autoridade Metropolitana de Transportes, que foi questionada para este efeito, quando classifica, e bem, este comércio como um comércio informal. Estamos a falar de um comércio tipo feira, que existe em muitos pontos do nosso território, e é como se tivéssemos a Feira de Cascais ou a Feira de Carcavelos a funcionar no setor do táxi sem qualquer tipo de problema. E, portanto, este comércio informal que é completamente ilegal e que escapa a qualquer fiscalização, constitui uma espécie de restrição maior para que a autarquia de Lisboa possa fiscalizar este tipo de atividade. A última pergunta que eu lhe fazia é, Sr. Vereador, o que é que a Câmara Municipal do Porto faz ou tem feito em matéria de fiscalização desta atividade de serviços ilegais de táxi prestados na cidade do Porto? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e para consideravelmente. E para concluirmos esta primeira ronda, passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Vereador Ricardo Valente, agradecendo a sua contribuição para esta discussão. Nós, na Assembleia da República, temos neste momento em curso, está na Comissão Parlamentar neste momento já há algum tempo, o processo legislativo relativamente a um projeto de lei que o PCP apresentou, que tem a ver com o reforço das medidas dissuasoras para o combate à atividade ilegal no transporte de passageiros. Nos termos da lei, nós sabemos que o transporte de passageiros em viaturas ligeiras é táxi. Não há outras formas de desenvolver a atividade do transporte de passageiros em viaturas ligeiras que não seja através do regime do táxi. Há outras formas que são desenvolvidas à margem da lei, neste contexto. E já temos vindo a falar, e é praticamente consensual, que a situação em que o país se encontra nesta matéria é de que o crime compensa, porque há uma impunidade e há um sentimento de revolta muito grande no setor do táxi. E eu devo dizer que na cidade do Porto está precisamente um dos focos em que as situações de impunidade provocaram precisamente maior sentimento de revolta e manifestações de indignação por parte dos profissionais do setor do táxi, precisamente no Porto. Ao ver as coisas que acontecem e que aconteceram e que acontecem com essa atuação impune de multinacionais, já não é só uma multinacional mais poderosa, mais mediática, entretanto outras expressões, digamos, de atividade ilegal, clandestina, têm vindo a aparecer e a trazer mais precariedade, mais instabilidade, mais problemas ao setor e mais problemas às cidades. Nós não estamos a falar de uma coisa lá entre eles, como alguns poderiam pensar ou dizer, e sabemos que os autarcas têm a consciência que, sendo este um problema sério em relação à mobilidade, em relação à vida das cidades, os municípios têm a ver com isto. Tratando-se de uma matéria que naturalmente é definida e determinada por uma lei que deve ser igual para todos. É essa a nossa afirmação desde o princípio. A lei tem que ser igual para todos e para o PCP, sublinhando sempre, este não é um debate sobre tecnologias, este é um debate sobre legalidade. Plataformas tecnológicas há muitas, como diria o outro, muitas e boas, algumas remetem para o táxi, como devem fazer, nos termos da lei, outras remetem para rentacars, por exemplo. É esta a questão que está aqui colocada em cima da mesa. E por isso, um dos aspectos que tem a ver diretamente com os municípios e com a Câmara Municipal do Porto é aquilo que neste momento a lei determina que é uma competência municipal, que é a definição dos contingentes das viaturas do setor de táxi em cada cidade, em cada concelho. Na cidade do Porto não haverá propriamente a dimensão, até pelas razões que já há pouco tivemos a debater em relação a Lisboa, daquilo que existe em termos da dimensão das praças em relação às viaturas que existem. Mas a pergunta que se coloca é se nós não estamos a correr o risco, enquanto país, e principalmente nestas duas principais cidades do país, Porto e Lisboa, de haver uma competência que é atribuída às câmaras municipais só no papel. Porque a Câmara Municipal do Porto define o contingente de viaturas afetas ao transporte de passageiros em táxi e depois aparecem outras tantas fora desse contingente, mesmo que isto seja na tal nova regulamentação que se diz que é muito boa, que vai aparecer e que se pretende resolver o problema. Não resolve. Pergunto eu. Na medida em que nós definimos, pronto, há 800 táxis, há 700 táxis na cidade. São poucos, são muitos. É uma discussão que a gente pode fazer. Mas em cima disso vai haver mais não sei quantos. E eu pergunto, e nós perguntamos, e com que enquadramento é que essa decisão se toma? É que essa prática se assume, porque nós não podemos estar a discutir teoria sobre economias da partilha e seja o que for, a fazer discussões abstratas e depois termos factos consumados. Aparecem mais 400 carros, ou 100, ou 1000. E esta é uma questão que tem a ver com a vida das cidades e com a sustentabilidade de um setor que não vive só em 3 meses. Eu que não vivo só no verão e na Páscoa, não vivo. Vivo todo o ano. E as pessoas precisam todo o ano desse setor, desse serviço, dessa atividade. E, portanto, pode aparecer quem tenha um grande poder do ponto de vista mediático, do marketing, etc., mas que não está sujeito às mesmas regras. E onde as câmaras municipais entram, de facto, neste filme, é na definição das regras relativamente aos contingentes. Nós sabemos que a Câmara Municipal não vai decidir quais são os motoristas que têm que ter o certificado ou não. Não vai decidir quem é que tem que ter alvará ou não. Mas sabemos que ao nível do licenciamento e ao nível do acesso à atividade, naquele concelho, porque é naquele concelho, naquela cidade, que se pode entrar numa viatura que é dali. Não pode haver uma viatura que vem daqui de Lisboa, mas que, sendo daqui, entra ao serviço no Porto porque sim, porque tem interesse, porque até está ali durante um mês e mete-se lá o carro. Não pode.
E tal como não pode fazer isto, não pode fazer isso quem não está licenciado enquanto atividade para esse efeito. E é essa a pergunta que lhe fazia. Para terminar, Sr. Presidente, e procurando até dispensar mais outras perguntas, uma questão, até para estabelecermos aqui uma abordagem e uma análise das várias experiências e das respostas diferenciadas entre as cidades sobre a questão da animação turística, que é outro aspecto muito sentido pelo setor e que têm vindo a falar, os tuk-tuks, as animações turísticas, essas atividades ligadas ao turismo, mas que acabam, muitas vezes tivemos situações em que havia uma linha de fronteira entre o turismo e o transporte de passageiros que era facilmente ultrapassada. E, em relação ao Porto, segundo julgamos saber, existe também uma resposta própria, diferente, que gostaríamos que nos transmitisse o que tem sido essa abordagem e quais os resultados, tendo em conta a preocupação que existe, lá está, salvaguardar as atividades e os ramos de atividade nos seus devidos lugares, às rentacars o que é rentacar, ao turismo o que é turismo, ao transporte o que é transporte, e que a lei seja igual para todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para então responder às questões dos Srs. Deputados, passaria a palavra ao Sr. Vereador Dr. Ricardo Valente.
Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Com muito gosto que cá estou presente. Pronto, e vou procurar, enfim, responder a todas as questões, se calhar pela ordem que me foi colocada para ter aqui alguma lógica. Portanto, com relação em primeiro lugar, esta questão do grupo de trabalho dos táxis, eu acho que foi muito bem conduzida pelo Ministro. E foi-o porque esta é uma questão que tem que ser discutida muito de um ponto de vista técnico e, portanto, de facto, os documentos que foram apresentados por parte do Instituto de Mobilidade e Transportes, o relatório que foi feito, é um relatório bastante completo, abarca as várias questões que estão relacionadas com o problema e, portanto, no caso da Câmara do Porto, que a Câmara do Porto e a maior parte dos intervenientes, enfim, eu até julgaria que já tinham acesso ao documento final, na maior parte dos casos, eu diria que com 90% de certeza, a maior parte das pessoas concordou basicamente com o relatório final que foi apresentado pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. E a única exceção foram exatamente as entidades que gerem o setor dos táxis. Portanto, quer a Câmara de Lisboa, quer as autoridades de turismo, quer a PDL, quer a DECO, quer a ANA, basicamente, enfim, com que pode haver aqui questões de pormenor, mas basicamente o que se considera é que o trabalho é um trabalho que abarca os reais problemas e traça, de facto, um enquadramento que depois pode ser utilizado ou não do ponto de vista legislativo, mas que do ponto de vista do documento de trabalho nos parece positivo. Portanto, o princípio da Câmara do Porto é que a Câmara do Porto é um stakeholder que sofre o impacto destes problemas. Portanto, a Câmara do Porto não se vê aqui como um agente interveniente. A lei tem que ser geral e tem que ser uma lei para o território nacional. Portanto, a Câmara do Porto pode dar o seu aporte do ponto de vista que considera questões que são questões mais de filosofia do ponto de vista da cidade e que foi isto que foi transmitido, que basicamente o que a Câmara do Porto entende é que não deve haver discriminações negativas, que deve haver uma lógica que abarque as várias alternativas, que não crie uma situação nem de privilégio, nem de problemas para nenhuma das entidades, e que o que nós consideramos essencial são basicamente duas coisas, okay? Que é a garantia da qualidade de serviço em dois âmbitos, do ponto de vista da segurança dos utentes. Ou seja, o que nós consideramos é que quem entra num táxi ou noutra qualquer, carro descaracterizado, tem as mesmas garantias do ponto de vista das competências de quem o conduz, ponto 1, que tem as mesmas garantias do ponto de vista da sua segurança. Por exemplo, o tratamento de seguros que protegem qualquer dano das pessoas que estão num carro, quer estejam num táxi, quer estejam numa atividade conexa. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com questões de qualidade, que aí é difícil, quer dizer, para uma cidade como o Porto, que vive muito o turismo, é evidente que a questão da qualidade do transporte é fundamental. E, portanto, e também para nós também é evidente que nós não podemos, enquanto cidade, colocar entraves a pessoas que têm o direito de escolher. E, portanto, nós vivemos num mundo global, isto também enfim, parece-nos evidente. Hoje o mundo é um mundo global, as pessoas têm uma mobilidade que, em muitos casos, decorre de uma lógica global de mobilidade. E estes sistemas tiraram partido disso. Portanto, é evidente que a facilidade de um estrangeiro chegar a Portugal, usar o Uber, que está habituado a usar em Nova Iorque, em Paris, em Berlim ou em Londres, chega a Portugal e escolhe um Uber. Portanto, e isso parece-nos evidente que é uma lógica de facilidade. E, portanto, a nossa questão de princípio é que nós não podemos, de facto, também colocar estas inovações num ponto de não concorrência com os agentes incumbentes do mercado. Portanto, evidente dentro de uma regulação que seja própria e que balize muito bem um nível de serviço e de garantias de segurança, enfim, que não faça com que haja aqui concorrência desleal. Este é o nosso princípio. Do ponto de vista daquilo que foi o grupo de trabalho e as conclusões do grupo de trabalho, que nos parecem bastante equilibradas e que respondem efetivamente a grande parte dos problemas que foram levantados. Portanto, do ponto de vista do grupo de trabalho, basicamente é isto. Do ponto de vista dos contingentes na cidade do Porto, a cidade do Porto também tem a mesma questão de Lisboa. A cidade do Porto desde 1992, basicamente, que não há aumento de contingentes de táxis. Portanto, a cidade do Porto está em 726, neste momento estão atribuídos 697, portanto faltam 29. Ok? Portanto, quer dizer, também tecnicamente perguntei eu porquê 726, porque não 800 ou 900 ou 1000, ninguém me sabe responder. E eu acho que esse é o problema desta lógica de contingente. É que um contingente, por uma lógica de natureza económica, ele é inatural. Basicamente porquê? Porque quem é que define o contingente? É a procura ou é a oferta? E quando nós colocamos a questão do poder do contingente ao lado da oferta, criamos um poder de mercado. E, portanto, isto é tal e qual como a lógica de um cartel do petróleo que define quantos barris de petróleo são produzidos por dia. E, portanto, quem é contra a cartelização da lógica do petróleo tem que ser contra a cartelização do número de táxis, é a minha opinião. Portanto, porque nós o que temos aqui é claramente uma cartelização do lado da oferta. Portanto, que está definida e está definida ao longo do tempo. E que nós também, o que nós como cidade temos que perceber é se estas condições garantiram a qualidade do serviço dos táxis. E não sou eu que o digo, são as pessoas que os dizem quando fazem escolhas. E se as pessoas hoje em dia fazem escolhas diferentes, é porque o serviço atual não responde às suas necessidades. Portanto, eu acho que quem não é capaz de ver isto, também, de certa forma, não está a contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de uma atividade, porque eu acho que, muito sinceramente, a lógica do transporte e o serviço de táxi é fundamental, foi importantíssimo e é importantíssimo, e, portanto, mas tem que saber conviver numa lógica do mundo global e num mundo mais concorrencial. Portanto, este também é o nosso princípio. Portanto, isto para dizer o que, respondendo à questão que foi mais ou menos transversal das recomendações da Câmara no grupo de trabalho, foi basicamente recomendações que salvaguardassem basicamente a qualidade do serviço, que salvaguardassem a questão das garantias de segurança de todos os utentes, e isto tem a ver basicamente com certificações relativamente aos motoristas, que nós achamos que é essencial, isso sim, e relativamente ao tipo de seguros que é exigido relativamente a uma atividade ou outra. Portanto, que também para nós é fundamental, ou seja, não pode haver aqui uma situação, porque para nós é relevante, em que haja algum tipo de déficit de segurança do ponto de vista de alguém que está a ser transportado por um carro descaracterizado, que tem um problema e que há um acidente e não está minimamente protegido. Portanto, as garantias que o consumidor tem a esse nível, as garantias de informação que o próprio consumidor tem, e isto é válido tanto para táxis como para estas novas atividades, que nos parece que são questões de qualidade muito fracas, ou seja, a lei é muito exigente, mas depois do lado do consumidor O consumidor tem muitas dificuldades, por exemplo, em fazer uma reclamação. Nós temos imensas queixas nos departamentos de turismo, de turistas que se queixam de preços que são cobrados exorbitantes e depois perguntam, ninguém me dá informações onde é que eu me queixo, ou onde é que eu apresento a queixa, quem é a pessoa que está do lado lá que se recusa a identificar. Nós temos imensas queixas relativamente a isso. Portanto, o que nós temos é uma lei que, de facto, cria imensas restrições, mas depois não protege o consumidor. Ou seja, em muitos casos, o consumidor fica completamente desarmado, porque no fim tem que pagar e vai embora e não tem com quem reclamar. Portanto, porque não tem sequer, por exemplo, no táxi, não tem um número, não tem uma informação onde pode reclamar, com que meios é que vai reclamar. Portanto, eu acho que isso é uma questão fundamental do ponto de vista da garantia de uma qualidade de serviço e que é transversal para qualquer entidade. Eu não estou aqui a discriminar táxis e este novo tipo de entidades que faz transporte individual de pessoas. Portanto, a nossa ênfase na Câmara foi sempre muito esta, quer dizer, que é, para nós isto não nos peçam a nós a responsabilidade de definir aquilo que nós achamos, que achamos que isto é uma lei geral e é, enfim, o Governo da República que o tem que fazer. Nós somos quase que utilizadores indiretos deste serviço. Portanto, há outro ponto que para nós é relevante, por exemplo, já agora, e que tem a ver com os táxis para pessoas de mobilidade reduzida, por exemplo. E os táxis são um serviço público, mas, por exemplo, nós na cidade do Porto temos um grave problema, que é nós temos um táxi para pessoas com mobilidade reduzida. E porquê? Porque não podemos obrigar a haver mais. Portanto, se o táxi tem uma lógica de serviço público, por exemplo, Lisboa tem 50 táxis com a lógica da mobilidade reduzida. A cidade do Porto tem um táxi. E nós não podemos fazer nada. O que não nos parece também, de facto, que faça sentido. Portanto, havendo uma lógica de serviço público, terá que haver aqui algum tipo de capacidade de agilizar a questão relativamente a uma questão tão importante como a mobilidade reduzida, que é relevante para a cidade. Bom, com relação, portanto, eu aqui basicamente acho que já respondi, enfim, depois peço desculpa se não estou a... acho que respondi às questões do Partido Socialista e do CDS, basicamente. Com relação à questão do Partido Social Democrata, que tem a ver com a questão do contributo, penso que já falei, a questão da posição política da Câmara, porque é que não está aqui o Presidente da Câmara, isso terá que perguntar ao Presidente da Câmara, não vou ser eu a responder porque é que o Presidente da Câmara não está. Acho que não é nenhuma questão, vamos lá ver, não é nenhuma questão de desvalorizar trabalho, portanto, não tem rigorosamente nada a ver com isso. O que a Câmara considera, vamos lá ver, nós estamos perante um grupo de trabalho que já fez o trabalho e, portanto, e nós consideramos que o trabalho está bem feito e nós estamos, enquanto Câmara Municipal, nós saudamos esta lógica de trabalho, nós saudamos a forma como foi feito o trabalho, ouvir as pessoas, discutir e termos pessoas que tecnicamente são muito boas e que levantaram os problemas que, na nossa opinião, foram muito bem levantados. E, portanto, para nós esse era um ponto-chave. E, portanto, a questão de porquê é que não está aqui o Presidente da Câmara, porque, enfim, face à lógica do grupo de trabalho, nós reconhecemos-nos no grupo de trabalho e estamos à espera agora, isso sim, que do ponto de vista da discussão, do ponto de vista legislativo, que aquilo que é o corpo que está aqui definido seja vertido do ponto de vista da lei. E, portanto, se assim for, nós acharemos que é uma lei que responde às necessidades da cidade do Porto. E, portanto, a questão política aqui não tem rigorosamente, na minha opinião, relevância do ponto de vista qual é que é, porque é que, portanto, a Câmara Municipal do Porto não está aqui presente. Bom, relativamente às perguntas do Bloco de Esquerda, relativamente à cidade de Porto, o que é preciso modernizar? Repare, quer dizer, as câmaras de facto têm um problema, porque as câmaras atribuem licenças, definem contingentes, mas depois têm uma intervenção muito pouco definida do ponto de vista do que são as definições de qualidade que os contingentes de táxis podem ter. Portanto, mas isto, na minha opinião, tem a ver com a dificuldade que em muitos casos existe em a regulação e a lei acompanhar as dinâmicas económicas. Porque, por exemplo, eu não vejo que os táxis no Porto tenham que ter a mesma pintura dos táxis em Lisboa, por exemplo. A mesma pintura, tem que ser pintado da mesma maneira. Os táxis, em muitos casos, podem ser, como são em muitas cidades, eles próprios um veículo caracterizador da cidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não vejo porque é que as câmaras não terão que impor restrições às qualificações dos motoristas diferentes. Se eu tenho numa determinada região uma língua que é muito falada, eu terei necessidade de ter taxistas, se calhar, com uma determinada língua, porque considero que é relevante e que noutra região não tem. E, por exemplo, o que nós temos é uma lei geral que depois, de certo modo, por exemplo, não abarca estas questões que são importantes do ponto de vista das cidades. Portanto, ela não está adequada à lógica de desenvolvimento, diferente desenvolvimento das cidades, e, portanto, isso para nós era uma questão relevante e importante. Portanto, e nós não temos meio de condicionar isso, não temos meios de impor modernização, não temos meios de, enfim, encaminhar o serviço de táxis para valências que nós consideramos que são relevantes. Portanto, para isso precisávamos ter os meios de controle, de definição, que não temos. E, portanto, as câmaras municipais têm um papel que atribuem licenças? Pouco mais que isso, diria eu. Pouco mais que isso. Porquê é que existe o comércio de licenças de táxis? Enfim, isto é um problema que é fácil de resolver. Não é? Portanto, isso cabe ao legislador determinar. A partir do momento em que eu coloco a licença numa lógica intransmissível, não há transmissão. E, portanto, a lógica da feira, como diz, é uma lógica que resulta da lei permitir que eu vá ganhar uma licença, atribua uma licença e, a partir daí, tenho uma transmissão de licença livre. Portanto, a culpa de quem é? É do regulador. Portanto, é evidente isto. Portanto, esse problema resolve-se muito facilmente, pura e simplesmente fazendo terminar a licença. Portanto, ela deixa de ser transmissível, ela é intransmissível, a pessoa chega a uma determinada idade, anula e há uma nova e entra outro. Portanto, na minha opinião, até seria isso que deveria ser feito. Portanto, não vejo porque é que isto tem que ser transmissível, não vejo lógica nenhuma, sinceramente, e acho que cria aqui um mercado negro, como dizia bem, que não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, aí tenho uma opinião que não é a opinião da Câmara do Porto, é a minha opinião pessoal, porque nem sequer discutimos isso na Câmara do Porto. Ok? Portanto, é a minha opinião pessoal relativamente à questão da transmissão e que cria, de facto. Nós no Porto não temos esse problema, porque nós no Porto, enfim, temos uma vantagem que não temos vantagem desse lado, porque não temos um aeroporto. E, portanto, como sabem, o grande mercado das licenças no Porto é Pedras Rubras, que são as licenças mais caras do país, porque exatamente. Temos o aeroporto de Carneiro e, portanto, enfim, agora com o terminal de barcos em Matosinhos, também temos Matosinhos. Portanto, o Porto, de facto, não tem nem barcos, nem aviões e, portanto, não tem esta questão dos mercados, deste mercado, portanto, é uma questão que nós não temos enquanto cidade diretamente. Bom, a questão do lado da CDU, as competências do táxi só no papel, concordo, quer dizer, eu acho que aqui as câmaras, eu acho, defendo que as câmaras teriam que ter um papel mais assertivo, mais concreto do ponto de vista de uma regulação do táxi, não tanto do ponto de vista dos contingentes, não tanto aí, mas sobretudo da questão da qualidade do serviço, do tipo de veículos que podem andar na cidade. Se eu quiser transformar o Porto numa cidade verde, eu poderia proibir todos os táxis que não fossem elétricos, por exemplo, mas não posso. Mas porquê é que uma cidade não pode tomar uma decisão dessas? Deveria poder tomar uma decisão dessas, mas não pode tomar uma decisão dessas. Portanto, quando nós estamos a falar da questão de um transporte individual de pessoas, que é uma marca de cidade, eu acho que essa questão teria que ser pensada, evidentemente, e deveriam ser dados mais poderes aos municípios nessa área. Quanto ao transporte turístico, o Porto teve os mesmos problemas, pensei que todas as cidades, a determinado momento aquilo transforma-se numa enorme confusão do ponto de vista do que é transporte de pessoas e o que é transporte turístico, e de repente as pessoas estão a passear na marginal, mas não, na realidade estão a ir para um restaurante e, portanto, estão a usar o seu transporte turístico como transporte. Portanto, não é fácil. O que foi feito no Porto há pouco tempo foi basicamente desenhar um circuito obrigatório turístico. Ou seja, isto não resolve todos os problemas, que é evidente que não resolve, mas resolve a maioria dos problemas. Porquê? Porque basicamente o que foi feito foi criar um circuito onde estes veículos podem andar. E, portanto, o que significa é que eles já não podem andar pela cidade toda a transportar as pessoas para qualquer sítio. E, portanto, criou-se a lógica do circuito turístico para resolver a separação do que é um transporte de pessoas, do que é um passeio turístico com este tipo de veículos. Portanto, eu acho que está a correr bem, sinceramente, resolveu muitos dos problemas de trânsito na cidade também e permitiu separar claramente o que é turismo do que é transporte. Portanto, eu não sei se respondi às questões todas, peço desculpa se falhou alguma.
Vai fazer uma declaração de apoio ao PEP? Não, força. Sou deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não queria propriamente intervir, não é uma intervenção de 3 minutos ou 4, não, é só para explicitar a questão dos contingentes para fazer uma pergunta muito, muito objetiva que decorre também da intervenção do Sr. Vereador. Em relação à perspectiva que é seguida há vários anos na Câmara Municipal do Porto de não aumentar o contingente, então em que é que fica a perspectiva da Câmara Municipal atualmente? Admite aumentar? Acha que é irrelevante? A tendência é acabar? Podem aumentar o que quiserem? Aquilo que eu percebi é que, pelo Sr. Vereador, não havia contingente, o mercado tratava de se autorregular. Não sei se há algum país onde isto tenha ficado assim, mas em relação a esta matéria, qual é então a perspectiva que coloca à luz desta ideia que considera positiva e que apoia de fazer integrar aquilo que hoje está fora da legislação?
Sr. Vereador?
Repara, a questão dos contingentes na Câmara do Porto resulta muito do interesse dos próprios taxistas. Vamos ser claros. Ou seja, e parece-me evidente que em Lisboa aconteceu o mesmo. Chegamos ao limite máximo, parou. E porquê? Porque há uma pressão do próprio setor para que a Câmara não atribua maior número de licenças. Okay? Parece-me evidente isto. E quem disser o contrário, acho eu que está a contar uma história. Parece-me evidente. Sendo certo, porquê? Porque supostamente já existirão táxis a mais. Isto é a ideia.
Não,
eu não digo que não. Eu digo que é com base em que estudos é que há táxis a mais. Demonstrem-me que há táxis a mais. Demonstrem-me que há táxis a mais. Essa é a questão fundamental. Portanto, porque se este tipo de novas atividades têm espaço, é porque há procura. Ou não? Porque há procura. Há procura. Okay. Portanto, se estas atividades vão buscar pessoas e têm, é porque há procura. E, portanto, a lógica dos contingentes, a lógica do contingente, eu defendo de duas maneiras, que é o serviço de táxi é um serviço público que usufrui de condições do município. O táxi usufrui de sítios, praças, no Porto há mais de 500 pontos de recepção de pessoas. 500 pontos. Ok? Evidente que o contingente serve para regular estes pontos, porque senão temos problemas que nós todos temos nas cidades, e o Porto tem este problema, que é o problema do trânsito que é provocado pelo número excessivo de táxis em determinadas zonas de ponto de recepção de clientes. E, portanto, parece evidente que o contingente deve servir não para criar uma lógica de renda, não para defender uma lógica de renda, mas por uma lógica de mobilidade, porque se nós liberalizássemos completamente, tínhamos uma situação em que seria quase ingerível do ponto de vista de todos os táxis, pronto, que é outra coisa que nós não temos, não é? Portanto, nós em muitas zonas do mundo, nós temos um sistema em que a cidade regula o número de táxis que está nos pontos. Basicamente para quê? Porque há sistemas inteligentes nestas novas smart cities em que eu tenho um conjunto de táxis parados num determinado sítio e eu comunico, não vai mais nenhum para lá. Não vai mais nenhum para lá. Portanto, nós temos situações gravíssimas do ponto de vista nas baixas, sobretudo nós na Baixa do Porto, situações muito complicadas. Porquê? Porque, de facto, temos dezenas de táxis parados a ocupar as faixas à espera de apanharem clientes. E, portanto, a questão do número de táxis, acho eu que é uma lógica de gestão de cidade enquanto mobilidade. Portanto, aí eu estou de acordo, mas mais uma vez, quer dizer, porque é que são 726, está a ver? Portanto, eu não consigo, gostava de lhe responder, não consigo, assumo que não consigo, porque também ninguém na Câmara me demonstrou porque é que 726 é o número certo. Portanto, ok, portanto, ninguém me conseguiu demonstrar. E, portanto, a única a resposta que me deram foi desde 1992 não há nova licença. E pronto, tudo bem. E para a frente, eu, vamos lá ver. Repare, nós temos um problema grave quando estamos a mudar regras a meio de jogo, não é? Portanto, portanto quando nós temos estes impactos de um novo mundo que surge, a inovação é sempre disruptiva, não é? Portanto, quando surgiu a Revolução Industrial, muita gente foi contra a Revolução Industrial. Portanto, nós sabemos que sempre que há uma coisa nova que surge, nós temos pessoas que são contra, normalmente são as pessoas que sofrem o impacto da inovação. Portanto, mas é óbvio, é porque a inovação destrói capital, isso é evidente. A televisão a cor destruiu os fabricantes das televisões a preto e branco, os fabricantes de smartphones destruíram os fabricantes de telefones, é evidente isto. Portanto, mas isto é um processo normal quando nós inovamos, é um processo normal. Portanto, o nosso papel não é parar a inovação, o nosso papel é que a inovação seja feita de acordo com o que nós consideramos que são os princípios e as regras de uma economia livre, que tem que ser leal e que tem que ser justa para todos os agentes que aqui estão. Portanto, a lógica, se me perguntar a mim, o que é que seria ótimo? Seria ótimo nós termos a possibilidade, diria eu, seria ótimo termos a possibilidade de todas as câmaras municipais poderem fazer o reset à máquina. E o que é o reset à máquina? Era as câmaras municipais poderem comprar todas as licenças. Okay? E a partir como recomeçávamos do zero. E a partir daí tínhamos um novo mundo a surgir. Okay? Portanto, e esta questão é uma questão que a partir do momento pode ter que ser colocada. Não sei porque não. Não sei porque é que uma Câmara que atribui licenças não as pode recomprar. Não é? Porque é que não as pode recomprar? E, portanto, isso são questões que têm que ser discutidas e que nós próprios levantamos. Posso dizer que esta questão da lógica de uma cidade poder gerir o seu sistema de transportes individuais numa lógica mais direta poderia ser colocada, portanto, porque senão a questão que se coloca é que os contingentes não têm a flexibilidade que as cidades exigem que tenham. E, portanto, eu acho que esse também é outro ponto importante do ponto de vista da lei. E, portanto, não sei até que ponto é que será possível não colocar os contingentes numa lógica abstrata e genérica, mas colocarmos uma lógica de contingentes que tenham a ver, por exemplo, com rácios de população. Não sei. Portanto, mas é preciso encontrar uma métrica que possibilite que haja algum tipo de racionalidade de gestão do ponto de vista desta questão dos contingentes. Porque neste momento, digo eu, não consigo responder à pergunta porque é que são 726 nem 3.400 e não sei quantos em Lisboa. Porque eu acho que ninguém de bom senso consegue responder porque é que são 3.400 e não sei o quê, porque é que não poderiam ser 7.000 ou 2.000 ou 3.000. E basicamente porquê? Porque não há uma métrica, não há uma métrica que me permita a mim perceber se eu estou perante um número razoável ou não razoável. E, portanto, isso significa que, do ponto de vista da gestão de uma cidade, torna, em muitos casos, muito complicado. E, portanto, eu compreendo que a decisão mais simples, muitas vezes, é não fazer nada. Pronto. O que eu acho que é mau quando se pretende fazer alguma coisa.
Obrigado, Sr. Vereador. E, desta forma, terminamos a audição da Câmara Municipal de Porto, representada pelo Sr. Vereador Ricardo Valente. Senhores deputados, amanhã temos mais duas audições da Federação Táxis e da Antral Salver, não é? 10 horas. A ver se cumprimos horários. Não sei se o deputado... Não era boca para ele nem para o seu deputado Heitor de Sousa. Pode crer.